Devocional número 19, série Resposta. Hoje vamos ler Marcos, capítulo 14, do verso 1 ao verso 10. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Um pequeno trecho que tem uma moldura de traição, uma moldura de conspiração, uma tentativa de matar Jesus. No início, nós vemos que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando por meios de flagrar Jesus em algum erro para poderem matá-lo de acordo com a lei. Eles estavam, portanto, conspirando contra Jesus justamente por tudo o que Jesus vinha fazendo desde que havia se aproximado de Jerusalém. E o texto termina com a satisfação desse desejo, né? Um apoio que eles encontraram entre os próprios discípulos de Jesus, entre os discípulos do círculo mais íntimo de Jesus, que era um dos 12, e nós estamos falando de Judas Iscariotes, que por dinheiro decidiu entregar Jesus. Bom, no meio dessa cena, nós encontramos uma cena que faz um grande contraste com esta tentativa de conspiração para matar Jesus. Nós encontramos o gesto de uma mulher como uma expressão de cuidado, uma expressão de honra, uma expressão até mesmo de adoração a Jesus, quando ela derrama, né, o conteúdo de um frasco, um conteúdo muito caro, né, um perfume feito de nardo puro e que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, evidentemente ungindo o seu corpo. Essa ação é vista de formas diferentes. A perspectiva dos convidados que ali estavam, né, pessoas que estavam presentes naquela reunião, na casa de um leproso, tá? Isso daqui a gente vai falar daqui a pouco, porque isso é tremendamente desconfortável, né? São perspectivas diferentes, porque para aquelas pessoas o dinheiro desperdiçado foi a única coisa vista. E a conclusão dessas pessoas é que ao invés de ter sido desperdiçado esse perfume, o conteúdo daquele perfume, esse perfume deveria ter sido vendido por 300 denários, o que daria ali 300 dias de trabalho de um trabalhador braçal e ser entregue aos pobres, ser destinado ao cuidado dos pobres. Bom, a perspectiva de Jesus é diferente. Ela olhou para esta ação daquela mulher e naquele momento. E ele pôde considerar aquela ação como uma ação de bem, uma boa ação para com ele, verso 6. E a explicação de Jesus é o seguinte, necessitados nós sempre teremos entre nós, e oportunidades para ajudar necessitados não nos faltarão. Na verdade, nós podemos ajudar quantos necessitados nós precisarmos ajudar, porque nós já temos esses recursos entre nós. A questão é que Jesus, às vésperas da sua morte e sepultamento é um evento único na história. Por isso mesmo é que ele considera aquela ação não como um desperdício, mas como uma honra, como uma ação de bem, como se ela estivesse ali profeticamente e pastoralmente anunciando a morte de Jesus e já cuidando dos preparativos para o seu sepultamento. E aí vem o verso 9 que deixa tão claro a perspectiva de Jesus. Aonde quer que o evangelho seja anunciado, a ação dessa mulher será contada em sua memória. E aqui estamos nós, aproximadamente 2000 anos depois dessa história, e a ação desta mulher está sendo lembrada por nós. Enquanto alguns procuram matar Jesus porque veem nele um traidor da fé, um blasfemo, uma concorrência, enquanto movidos pelo seu próprio orgulho, movidos por ganância como Judas, traem Jesus e buscam matá-lo, uma mulher que rompe todas as barreiras sociais para fazer algo completamente inesperado, ungir a cabeça de Jesus, ungir o corpo de Jesus numa demonstração de adoração, de honra e de reconhecimento. Eis aqui um grande contraste. E a cena toda acontece, como nós prometemos, na casa de Simão, que era um leproso. O cheiro da casa de um leproso não é algo nem um pouco agradável. Reunir pessoas ali era algo que realmente não era o lugar de uma honraria de alguém como Jesus, em que estivesse numa cena onde ele está recebendo honras apropriadas a quem ele é, a sua identidade, ao que ele representa. Mas ele está ali, e isso deve ser visto para nós como algo realmente surpreendente. A humildade de Jesus, como também o seu cuidado pastoral de estar na casa de um leproso, é algo que chama a nossa atenção. Ali está Jesus com aqueles que sempre foram os destinatários da sua companhia, da sua presença, as pessoas que não tinham nada a oferecer. Jesus, de fato, fazia jus às parábolas que contava e à forma como raciocinava, em que ensinava-nos a dar a companhia àqueles que nada têm a nos oferecer. E é exatamente isso que Jesus faz. São pessoas que não têm nada para lhe oferecer em troca. São pessoas que estão ali. E o interessante é o Filho de Deus que veio para cuidar do problema da humanidade. E ali, entre aquelas pessoas, ele é quem se faz da pessoa que precisa de cuidados. Ele é quem é cuidado. Ele é quem é uma visita na casa de um leproso. Ele é quem é cuidado por uma mulher que derrama um perfume caro em sua cabeça e unge o seu corpo. É o Filho de Deus que há de cuidar de todos nós, que há de resolver o problema da humanidade, mas que ao se manifestar entre nós e nos mostrar como devemos viver, é ele quem se faz como uma pessoa necessitada de cuidados. Essa simplicidade de Jesus, essa humildade com que Jesus cumpre a sua missão na terra, deve ser algo que de fato norteia o nosso coração. Deve servir para nós como uma bússola sobre por onde nós devemos andar, aonde nós devemos chegar, qual deve ser o nosso objetivo nesta vida, no tempo em que nós dispomos ainda para viver e atuar sobre esta terra. Que esta passagem sirva de encorajamento, sirva de alento para o seu coração. Que essa memória de que Jesus é um homem simples e um homem comum, que habita casas de gente que outras pessoas não habitariam, que se deixa ungir de formas que outras pessoas não permitiriam, que encontra adoração e serviço aonde outras pessoas só encontram desperdício. Que este Jesus, com os seus olhos, nos ajudem a enxergar a realidade como ele enxergava. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.